Temos a satisfação de conversar hoje com o presidente da seccional de Santa Catarina da OAB, Rafael Orne. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela gentileza e o aceite em conversar conosco. Boa tarde.
Não, nós é que agradecemos estarmos aqui na CBN, conversando aqui com os ouvintes da União da Vitória, Porto União, sobre nossa visita à cidade, com o intuito de verificar primeiramente as obras da nova sede de Porto União, que estaremos inaugurando ainda este ano, e bem como ouvir as demandas da advocacia local e ter uma interlocução muito interessante com a presidente Daniele Mosley, que nos recebeu muito bem aí na cidade.
Ok. O senhor já esteve hoje aqui em Porto União. Neste momento fala conosco de Canoinhas, é isso?
Perfeito. Estamos agora hoje em Canoinhas, onde também estaremos entregando equipamentos para a advocacia local e fazendo uma solenidade hoje à noite de homenagem aos ex-presidentes e advogados jubilados aqui na subseção de Canoinhas.
E também Mafra faz parte do seu cronograma, da sua agenda?
Exatamente. Nós, na verdade, iniciamos a agenda em São Joaquim, em segunda-feira, e viemos subindo São Joaquim, Lages, Fraiburgo, Videira, e depois, na sequência, Caçador e Porto União, e agora estamos aqui em Canoinhas Mafra, cumprindo aqui uma agenda extensa no Meio Oeste, no Planalto Norte, justamente para ouvir as demandas, dialogar com os colegas, compreender quais são as necessidades da região e divulgar também as ações da OAB Santa Catarina, da Caixa de Assistência dos Advogados, da nossa Escola Superior de Advocacia e, com isso, garantir cada vez mais a valorização profissional.
Certo. O senhor comentou sobre temas de interesse para a sociedade, como o pleito atual da OAB pela retomada das atividades presenciais na Justiça e os resultados do Observatório da Vacinação da OAB Santa Catarina, bem como a ampliação conquistada para o trabalho dos advogados dativos no Estado. Estes são os assuntos a serem discutidos com a comunidade nestas cidades, doutor?
Exatamente. Nós debatemos temas de importância para a sociedade, como a advocacia dativa, que atende a sociedade carente, a população carente, e nada melhor do que ouvir quais as reclamações, as sugestões de melhorias. Foi um sistema implantado em 2019 nessa gestão. Até então, os advogados dativos trabalhavam e não recebiam. Hoje, após o trabalho executado por eles em prol da população carente, o Estado tem pago através do sistema da advocacia nativa, que foi firmado no início dessa gestão. Conseguimos também iniciar um grande diálogo com o Judiciário para a retomada das atividades presenciais. Já tivemos, primeiramente, a abertura dos fóruns da Justiça Estadual. Hoje já é uma realidade. Estamos diante da melhoria da pandemia, do avanço da vacinação. Tivemos a notícia hoje de que no dia 23 de agosto os fóruns trabalhistas já retomarão as suas atividades presenciais, em pleito também da advocacia catarinense, e em breve também teremos a Justiça Federal. É uma necessidade, porque acreditamos muito na tecnologia para aproximar a advocacia do judiciário, como, por exemplo, as sustentações orais, que hoje são feitas distantes através do uso da tecnologia, os balcões virtuais que permitem o acesso do advogado desde o seu escritório às serventias judiciais e aos magistrados. Todavia, entendemos que a justiça deve ter rosto, deve ter contato humano, e essa justiça humanizada só se dá através dessa reabertura, principalmente para a realização das audiências, para ouvidas das testemunhas, para que nós possamos ter cada vez mais um contato da sociedade com o judiciário. Também tivemos aí, nesse período, como você bem mencionou, o Observatório da Vacinação,
isso,
implantado pela OAB Santa Catarina, que buscou justamente naquele início da pandemia, em que havia uma certa desorganização por parte do Estado, dos municípios, principalmente na questão da transparência do processo de vacinação, que a OAB capitaneasse, juntamente com o Ministério Público, o Observatório Social, uma relação de fiscalização e, com isso, a garantir a agilidade desse processo de vacinação em todo o Estado. Hoje já avançamos bastante, temos algumas denúncias, denúncias que foram objeto de fiscalização, encaminhamento às autoridades competentes, e a intenção realmente é superar essa pandemia. Foi uma pandemia que realmente gerou um impacto gigantesco, não apenas em face da advocacia, mas em face de todas as profissões, de todas as atividades. E nesse momento, nada melhor do que nós termos um processo de vacinação acelerado e conseguir retomar as atividades presenciais, com a presença da ordem, com a presença da advocacia e todos os vincões do Estado, e é isso que nós fizemos nessa operação que chamamos de Conexão OAB Santa Catarina, juntando toda a advocacia, conversando, dialogando e buscando cada vez mais melhorar o exercício profissional e, com isso, obviamente, a cidadania em Santa Catarina é que é privilegiada e que ganha com o avanço desse processo que estamos a capitanear.
Certo. Pela primeira vez na história, um advogado de Balneário Camboriú assumiu a presidência da OAB de Santa Catarina. No seu plano de trabalho, na sua gestão, eu estava acompanhando aqui a inclusividade e a democratização dos diversos espaços. No início da entrevista, ficou claro para a gente que o senhor pretende estar junto da comunidade do que aguardar a comunidade no seu gabinete. É mais ou menos isso?
É, sim, é verdade. Esse processo de inclusividade, de democratização da ordem, nós aceleramos muito nesse momento de pandemia, principalmente com, por exemplo, a escolha do quinto constitucional. Tivemos um quinto constitucional pela primeira vez, com uma lista encaminhada pela ordem, que foi objeto de uma votação que contou com a participação de mais de 10.300 advogados. Buscamos também a participação da ordem, da atividade, da ordem, que houvesse uma plena abertura para a composição das comissões. E aí nós conseguimos ter 4 mil colegas hoje trabalhando no sistema OAB de forma voluntária, sem receber qualquer tipo de remuneração. E ainda no aspecto de inclusividade, tivemos a satisfação dessa gestão, pela primeira vez, dos 5 diretores que compõem a gestão, terem exercido a presidência, né, e pela primeira vez nesse período, uma mulher exerceu a presidência, que foi a doutora Luciane Mortari, que exerceu a presidência da instituição, e isso traz uma garantia de cada vez mais o projeto estar acima das pessoas. E é com esse intuito que nós estamos aí a percorrer todo o estado de Santa Catarina. Chegamos, passamos por Porto União, Canoinhas, levando os serviços da OAB, da Caixa e da Escola Superior de Advocacia. E hoje estamos aqui na comitiva, juntamente comigo estão a presidente da Caixa, a doutora Cláudia Prudente, segunda mulher a assumir a presidência da instituição, doutora Luciane Mortari, também diretora, e o doutor Jorge Pastrão, que compõe essa comitiva que está aí a percorrer o estado de Santa Catarina, ouvindo a classe e buscando trazer benefícios para toda a advocacia e para toda a cidadania.
Certo. Doutor, quais são os principais gargalos hoje da advocacia em Santa Catarina, do seu ponto de vista?
Bem, nós temos uma dificuldade aqui em Santa Catarina, como é em todo o país, pelo excessivo número de cursos de direito. Esse número excessivo de cursos de direito tem despejado no mercado centenas de advogados a cada mês. E, obviamente, para a ordem, a importância é acolhê-los e dar uma diretriz, ou seja, mostrar um caminho, né, um caminho para o exercício profissional dentro da ética, dentro da defesa das prerrogativas. E um dos pontos primordiais que nós estamos a lançar é o projeto Meu Primeiro Honorário. Ele busca, primeiro, trazer ao advogado todos os serviços que a OAB tem à disposição dele. Temos, inclusive, linhas de crédito para financiar o exercício profissional, como também escritórios compartilhados, que são em todas as regiões do Estado, escritórios que estão à disposição dentro de salas da Caixa de Assistência dos Advogados, dentro das sedes da OAB, em que o advogado pode começar a exercer sua profissão. Temos escritórios virtuais, que são através de convênio com a Google, que permitem aquele advogado que está iniciando a profissão ter uma ferramenta digital que lhe permita um contato com magistrados, contato com os seus clientes. E, por fim, a nossa Escola Superior de Advocacia, que tem trazido inúmeros cursos de capacitação, desde gestão de escritório até outras atividades afins à advocacia, buscando capacitar o advogado justamente para esse início da profissão. É um grande desafio acolher esses novos advogados e, além disso, obviamente, nós temos a defesa constante das nossas prerrogativas. E uma das grandes vitórias dessa gestão foi a aprovação de uma lei estadual que torna delito funcional violação de prerrogativas no Estado de Santa Catarina. Uma lei que foi sancionada neste ano, de 2020, e que faz com que todo e qualquer servidor público, judiciário, legislativo ou executivo, que violar alguma prerrogativa da advocacia, ele seja punido com suspensão né, e ser sujeito a um processo disciplinar no âmbito da administração. E essa é uma conquista que não é da advocacia, que tem a cidadania, porque o advogado nada mais, nada menos, protege o cidadão que procura para a proteção dos seus direitos.
Uhum, muito bem. Nós estávamos acompanhando aqui as informações, também algumas participações suas em entrevista aqui para o Estado. E eu lhe pergunto, recentemente o presidente Jair Bolsonaro, ele falou contra o exame da ordem. Ele até citou que o exame cria boys de luxo de escritórios de advocacia. A quem cabe fiscalizar os cursos de direito? O senhor diria que essa é uma informação até um tanto quanto desencontrada pelo presidente?
O exame de ordem hoje é imprescindível para a advocacia. Por quê? Porque houve, na verdade, eu não vou nem chamar de responsabilidade de gestões anteriores, mas praticamente um estelionato educacional que foi praticado pelo Estado ao permitir a criação de inúmeros cursos de direito que não têm a menor condição de manter o seu funcionamento. Despejaram no mercado milhões de bacharéis que foram vítimas dessa omissão estatal e, por conta disso, nós temos uma baixa qualidade de ensino e uma reprovação recorte em exames de ordem. Diante disso, cabe à OAB apenas recomendar a não aprovação dos cursos antes da sua criação e também pedir o seu fechamento. Infelizmente, tivemos recentemente a aprovação de cursos 100% online de direito. Que bom despejar colegas ainda com capacitação menor do que a já existente. Isso nos obriga cada vez mais a fazer um exame de ordem mais rigoroso para proteger a sociedade. O exame de ordem, ele mais do que tudo protege a sociedade dos maus profissionais, profissionais que não têm condições de atender o cidadão e a cidadã que buscam a proteção dos seus direitos. Eis porque nós entendemos que o exame de ordem, ele hoje é imprescindível, principalmente diante da atuação omissiva do Estado no aspecto de fiscalização e da atuação comissiva na criação de cursos de direito sem a menor condição de funcionar.
Agora 13h16, agradecemos a participação do presidente da Seccional de Santa Catarina da OAB, Rafael Orne. Ao senhor, bom trabalho. Sei que tem uma pauta extensa no decorrer desta quinta-feira. Seja sempre bem-vindo aqui na CBN Vale do Iguaçu. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos a Anessa, agradecemos a CBN por disponibilizar esse espaço à ordem para poder conversar com a sociedade, com os ouvintes, em especial a advocacia aqui do Planalto Norte.
Um grande abraço ao senhor.